Olá, produtores, produtora rural, colaboradores do agro, sejam muito bem-vindos aqui ao podcast AgroTalk. Eu sou Ângela Luiz, produtora de conteúdo agro da Climatec e podcast. E você está sintonizado aqui comigo ao AgroTalk. E é claro, de forma bastante especial nesse episódio, porque estamos aqui na 8ª edição do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, produzindo esse conteúdo cheio de entretenimento também para vocês. Bem, hoje eu tenho convidadas especiais, professoras rurais, gestoras também, dessa história dentro do segmento do agronegócio. Então, vou apresentar para vocês aqui, a Virgínia, seja muito bem-vinda, de conosco agora. No Tocantins, a Virgínia trabalha com gestão na escola, da Academia da Dona Cabernesco. E conosco, Yara Cardina, gestora de desenvolvimento e inovação no agro. E a Yara fundou as mulheres no agro de Cristalina. E ambas aqui vão contar um pouco para a gente sobre um tema muito importante que está sendo abordado aqui no Congresso, que são mulheres na liderança. Eu quero saber, meninas, como a mulher vai se adaptar a essas novas lideranças hoje do mercado. Sejam muito bem-vindas. Vou passar a palavra para a Ana Virgínia. Saudar todos aqui. Seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, Ângela, pelo convite. É uma honra estar aqui com você, né? E com você, Cristalina, também. Então, e falar um pouquinho, né, sobre, então, a liderança, né? Eu sempre falo que educação transforma, e é através da educação que nós conseguimos nos dar bem na liderança.
Yara, saúde os nossos telespectadores, os nossos ouvintes aqui do podcast.
Ângela, uma satisfação enorme estar aqui fisicamente me encontrando e reencontrando com você. Saudações a Total, todas as mulheres do Congresso Nacional. É uma satisfação enorme estar aqui. Gente, é o nosso momento, né, Ângela? É o nosso momento de fazer a diferença. Cada vez mais abrindo o nosso negócio de oportunidades. Então, é louvável que a gente construa os nossos sonhos, que nós possamos funcionar mais no interior, principalmente no setor produtivo. O SAF, o agro, está passando por um processo de transformação muito grande, econômico, social e sustentável. Então, nós estamos no melhor momento da participação de mulheres, né? Então, mais do que nunca, a gente promover novas ideias, ter a oportunidade de promover novas ideias. E quando a gente fala de sustentabilidade, é sempre importante ressaltar, mais do que nunca, de uma maneira mais humana, o que eu vou deixar para o é isso, em resumo, nós estamos nessa era de sustentabilidade e mais do que nunca, o nosso dever é isso, é pensar em nós. Então, quais são as maneiras que nós vamos trabalhar, trabalhadores, rurais, qual a maneira de gestão que a gente vai preservar, reduzir a abertura de novas áreas, quais as formas que a gente vai trazer também o acesso à educação na zona rural. Porque, assim, Angela, está passando uma demo que ela trabalha com educação rural. A gente tem uma cabeça muito grande com acesso à educação na zona rural. Visto isso, é importante ressaltar que o êxodo rural, ou seja, trabalhadores rurais acabam indo para a cidade para não ter mais conhecimento para acesso à educação. Então, quando a gente fala, por exemplo, de mulheres na liderança, liderança no setor produtivo, o setor produtivo é o elo de todo o agronegócio. Se nós não temos trabalhadores rurais, nós não temos o agronegócio em mente, nós estamos passando por uma carência de uma falta de mão de obra de tamanho. Aí vem a Ana Virgínia aí trabalhando com a Fundação Bradesco nas escolas. Isso é importante. Bradesco trazer mais iniciativas como essa, que a gente possa, nós possamos promover mais acesso à educação dos trabalhadores rurais e dos filhos deles também.
Sim.
Eu queria que você contasse para mim, para a Yara, aqui, para os telespectadores, né, que acompanham o podcast da Rota pelo YouTube, mas também pela sua plataforma de experiência. Como que é fazer a gestão de uma fazenda, de uma fazenda de escola, em uma região do Araguaia, do Tocantins? A gente sabe que essa região é uma região bem,
tem as suas carências, as outras regiões. Mas conta um pouco para a gente do seu dia a dia.
Então, eu vim do interior de São Paulo, na verdade eu sou mineira, sou de Uberaba e trabalhava há 10 anos aqui no interior de São Paulo, uma região muito rica, na região de Araraquara, e fazem 10 meses que eu caí de paraquedas, vamos falar assim, dentro da fundação lá no Tocantins. E o primeiro impacto, a gente é acostumado com toda essa riqueza, né, riqueza de cultura, riqueza, né, de produção, chegar lá me causou um estranhamento. Muito desafiador.
A parte cultural é totalmente diferente daqui da região de Uberaba.
Completamente diferente. E aí eu percebi que eu não estava ali por um acaso. Eu tinha um propósito, né? E o meu maior propósito lá, então, hoje é mostrar, né, esse agronegócio daqui para crianças, jovens e adolescentes, né, que estão lá dentro da fundação. A região é carente, né, como eu disse, mas com essa educação a gente pode transformar a vida dessas pessoas, a vida da comunidade e também ajudar os produtores, né, a ter uma mão de obra mais qualificada. Eu costumo dizer o seguinte, antes, quem não estudava iria morar na roça. Hoje, para você morar na roça, você precisa estudar.
Mas a gente tem uma falta de acesso à educação muito grande e também perda de gerações. A gente fala de gerações, a gente fala de seleção rural. Você parte dos nossos ancestrais, eles não tiveram, oportunidade, né? O acesso ao conhecimento. E o que a gente não pode agora, nessas novas formas de se produzir, é trazer essa gestão de eu faço como meu avô, como meu bisa fez. Porque nós estamos passando por um processo de padrão de qualidade no produto de maneira geral.
Sim.
Então, hoje nós temos que ter um padrão social, sim, se preocupar com os trabalhadores rurais. Nós temos, sim, que ter novas formas de se produzir para garantir aí uma sustentabilidade, não só no campo, mas nessa transparência da família. E mais do que nunca, a gente precisa esclarecer isso para as pessoas. Porque hoje, para você vender uma soja, para você entender,
você está dando tchau, vamos explicar para quem está
dando tchau, que a gente está aqui, né, dentro do Congresso Nacional, dentro de um estúdio, todo vibraçado, então as pessoas passam, as pessoas dão tchau, aqui é um evento cheio de condição. Quem acompanha o podcast no YouTube consegue ver a versão aqui, né? No YouTube, em vídeo, mas quem está pelo Spotify, pelo Disney, né? Acompanha nas plataformas de vídeo, só escuta o áudio. Então vamos só escolher o esse padrão ESG é um desafio para a gente levar isso para o setor produtivo. Porque nós temos um número de pequenas e médias áreas muito maior do que as grandes fazendas no Brasil. A gente baseia aí 6 milhões de estabelecimentos rurais. A gente sabe que a agricultura familiar ela é predominante. E essa carência também de levar esse padrão novo, de ter uma nova forma, uma norma regulamentadora para trazer esse padrão de qualidade para os trabalhadores rurais, ter uma qualidade social, uma qualidade de vida. Isso tudo vira transparência, gera transparência. Hoje, a gente sabe, para vender, para trabalhar com distribuição do produto final, é importante a rastreabilidade. Então, pune a educação, o conhecimento para se trazer a gestão dos negócios rurais, né, Ângela? Então, é o caminho e a mulher hoje está tendo essa oportunidade de trazer novas ideias para o campo, trazer a liderança nos negócios, porque a gente tem rede de apoio. Quando eu comecei a trabalhar 16 anos atrás, era impossível imaginar que mulheres poderiam estar onde nós estamos. Hoje eu tenho espaço de empreender no setor, né,
Pode chamar.
Ter essa oportunidade de empreender, de trazer novas ideias, de construir projetos, de levar a comunicação, né, para essa sustentabilidade. Então, é o caminho, sim, o crescimento da mulher no agronegócio. E mais do que nunca, nós temos um número de 6, 7 milhões a mais de mulheres, segundo o censo aí. É o caminho, mais mulheres em todos os segmentos. Porque o número de mulheres também no Brasil é muito maior.
Sim. E aí, ela falou uma coisa muito importante, que eu vejo isso no meu dia a dia lá, é o fazer igual o meu avô fazia, fazer igual o meu pai fazia. Então, esse é também um grande desafio que a gente tem lá, porque as crianças e os adolescentes falam, mas meu pai faz assim, mas o meu avô fazia assim. Então, mas a gente precisa aprender coisas novas, né? Porque todos os dias tem uma tecnologia diferente, né? Então, esse é um dos nossos desafios lá também.
Meninas, nós estamos aqui na 8ª edição desse Congresso Nacional. A gente vê aqui muitas mulheres já líderes formadas, né, atuando na gestão da sua fazenda, mas a gente acompanha aqui também os filhos, né, dessas mulheres, filhos e filhas, porque é um congresso que, apesar de ser chamado de Congresso Nacional das Mulheres, tem muito homem aqui. Né, querendo conhecer um pouco dessa atmosfera, né, para entender
desse movimento.
Desse poder feminino, olha aqui, passam os homens passando aqui. Então, assim, a gente vê que esses homens, eles querem também estar presentes onde essas mulheres estão.
Claro.
Para entender um pouco como que essas mulheres estão se tornando cada vez mais líderes de suas ações. Eu queria saber de vocês aqui, o que vocês mais querem se conectar aqui nesse congresso esse ano? O que vocês estão buscando aqui? Vou começar por você, Yara.
Então, Ângela, muitas pessoas não sabem, até aproveitar o seu podcast para trazer isso. Meu trabalho, graças a Deus, ele vem crescendo muito graças a essa rede de apoio para promover mulheres, tá? Então, hoje eu tenho uma metodologia, um método de gestão inovador, né, que impulsiona filhos, que prepara uma nova geração para assumir fazendas. E vale ressaltar, você fala uma coisa muito importante, então eu vou quebrar um tabu agora, né? Porque as pessoas são líderes formadas. Eu tenho 16 anos de atuação, tenho do árduo do agro e a formação é minha. Eu não tenho formação acadêmica e construí a minha própria formação porque eu vi a necessidade de construir novas ideias. É como você vê um cenário, você vem de um cenário como o meu, de uma família rural que não tinha conhecimento e se perdeu a sucessão, a continuação dos negócios rurais. Eu vim disso, eu venho da zona rural, eu vim de uma família assim, que não teve acesso ao conhecimento, à educação. Então, hoje nós temos a rede de ensino, nós temos as universidades, nós temos os profissionais, a gente precisa valorizar o maluco também, movido a iniciativas, e que ele abre a mente de uma forma que talvez não esteja na universidade a oportunidade dele fazer a diferença em qualquer segmento, não é só no agronegócio. Porque hoje nós formamos, nas ciências agrárias, nós preparamos os agrônomos, nós preparamos veterinários, zootecnistas, mas a gente não preparou pessoas para gerir todo o negócio. Eu venho de uma dor assim, e dessa dor eu falei, eu vou construir nem que for 10, 15 anos, módulos, através da prática, através de vidas de produtores rurais, e vou construir a minha metodologia, então, para aplicar para eles. Isso deu super certo. Hoje, voltando aí, eu chego no momento que você me perguntou, eu estou no meu melhor momento, graças a essa rede de apoio de mulheres. Eu até quero aproveitar a oportunidade e falar, mulheres, não desperdicem a oportunidade de estar em redes de apoio, tá? Na sua região, na sua cidade, porque essas redes de apoio, elas são impulsionadas por empresas do nosso segmento. Então, se você quer empreender, se você quer buscar o conhecimento, não perca essa oportunidade, principalmente de estar aqui. Muitas mulheres têm uma ideologia de que o congresso, ou de que redes e que eventos de mulheres é sempre para falar de maquiagem, roupinha, papapá, porque eu venho da de micro-região. E micro-região só baseia mulher que vai falar só de saúde mental. É claro que saúde mental faz parte do nosso trabalho. A gente trabalha demais.
Sim, faz diferença.
Faz diferença.
Você tem esse momento para você.
Exato.
Mas aqui dentro desse congresso você tem a oportunidade. É muita, são muitas coisas, gente,
total,
que acontecem aqui dentro. Né? Tem a Arena Máfia aqui que está do nosso lado. Tem o
Rango. O Agro Delas.
Tem milhares de pessoas aqui para contribuir com outros transferências de conhecimento. A gente tem stands aqui de outras empresas, né, que estão aqui também acompanhando, estão trazendo ações para as mulheres. Mas cada mulher que pisa aqui dentro desse congresso, ela tem que entender que ela tem a oportunidade de focar aonde ela quer buscar um conhecimento diferente.
Exato.
Não pode chegar e apenas ficar só circulando pelos corredores. É aquela questão. Ação leva
a reação
à busca do conhecimento.
A busca do conhecimento.
Né? Ana Isso. Virgínia, é a sua primeira vez aqui?
Não, é a minha terceira vez. É, a primeira vez eu vim porque eu vim buscar essa rede de apoio. É, eu sempre trabalhava muito sozinha no agro, né? É, na época, quando eu vim a primeira vez, eu trabalhava com exposições agropecuárias, eu sou zootecnista, já fazia gestão dessa fazenda, mas eu não tinha contato com mulheres. E aí eu falei, não, eu preciso buscar, né, outras mulheres, porque desde quando eu formei, eu sozinha. Eu era a única mulher da sala e assim se continuou. Então eu vim a primeira vez... fiz muitas conexões e eu falei que todo ano eu viria. Aí veio a pandemia, sim. Aí o online. Então a versão online, para mim já não fazia assim um pouco muito de sentido, não pelo conteúdo, imagina, sim. Mas pela conexão mesmo.
Sim. A gente sente falta das pessoas, né, Ana?
Sente falta. Aí, o ano passado, eu vim com um propósito mais de conhecimentos em alguns assuntos. Uhum. E esse ano, eu voltei para encontrar algumas pessoas importantes que aqui estariam. Então, esse é meu foco, encontrar essas pessoas importantes. Sim. Nas
e
quais...
E se conectar a elas e, através dessas pessoas, levar um pouco de conhecimento.
Sim,
para essa
lá.
Questão que você
Isso.
faz lá na escola fazenda do Bradesco.
Isso,
Até porque eu fico imaginando que as crianças que estão lá, as mulheres que também estão lá, até os maridos dessas mulheres, também querem saber de você o que está acontecendo do lado de cá.
Sim, eles querem saber, sim. Lá é muito legal porque nunca teve uma gestora. É a primeira
Esse
vez.
É o diferencial, né?
É a primeira vez. Então tem muita curiosidade, tanto dos pais, né, dos homens, das mães e mesmo das crianças e dos adolescentes, né? Então, quando eu falei que eu viria para eles, assim, nossa, mas como é que isso? Como é que isso acontece? Então, estando aqui fazendo essas conexões, também faço alguns videozinhos para chegar lá e mostrar para eles. E também inspirar outras meninas que ainda não têm, assim, uma visão desse mundo aqui fora.
Sim.
Tá? Desse mundo agro que elas podem alcançar.
A gente precisa começar a desmistificar. Aí eu pego esse adendo aí. O quanto foi importante um congresso para você como rede de apoio. A gente precisa começar a desmistificar, principalmente na comunicação. As mulheres estão buscando conhecimento. Aqui é uma rede de conhecimento formidável, que gera oportunidade para todos os segmentos, não é só grandes fazendas, é outra coisa que a gente precisa desmitificar. Porque as mulheres também da agricultura familiar, Anja, elas ficam assim, reprimidas, né? Ah, porque lá é só para grandes fazendas, lá só intensifica mulheres, ou só impulsiona mulheres de grandes propriedades ou de grandes negócios. Não.
E é espaço para todos. Exato. Agora, né, Virgínia,
espaço para todos.
Durante a terceira vez que ela vem, acho que a gente precisa realmente. Isso aqui tem oportunidade para
todos.
Para médio e para grande. Tenho visto agora que acabou a premiação aqui, agora na Bahia. E elegeu a primeira, né, a primeira colocada, pequena produtora rural, que a gente vai conhecer ela no próximo episódio.
Mas aqui o movimento é muito grande, gente, e eu queria saber de você, Yara. Você está num momento agora diferente, está vindo para São Paulo, veio para o Congresso. O que, que vai acontecer aí na sua vida nos próximos meses? O que, que você está pensando nessa questão e ajudar nessa gestão do movimento Inovação?
Então, a pegada aqui, Ângela, continua a mesma. A gente precisa começar a falar isso também para os homens, para o setor produtivo, para o setor comercial. A sustentabilidade ESG será o foco, tá? Qualidade sustentável na produção, qualidade para os trabalhadores rurais. Eu vou mencionar muito essa palavra, porque a gente tem uma carência muito grande. Há pouco saiu o registro de trabalho análogo à escravidão, isso é uma realidade nas fazendas. Então, não dá para a gente falar de sustentabilidade numa fazenda, principalmente o setor comercial, se a gente não começar a olhar e ter uma visão também como está a qualidade dos trabalhadores rurais. Então, visto isso, vale ressaltar que pode ser a oportunidade das empresas, do setor comercial do agro, impulsionar capacitações, já que a gente não está dando conta mais de criar ideias e, às vezes, com comprometimento com ideias inovadoras para preparar a qualidade social desses trabalhadores. A gente precisa aproveitar que estamos aqui em comunicação e que o setor comercial está vendo isso. Aqui falou bastante sobre qualidade de vida das pessoas. Então, quando a gente fala de sustentabilidade nas marcas, se preocupe com a qualidade social dos seus clientes, dos trabalhadores. Não tem, viu, que está tendo um trabalho análogo? Vou falar isso, tá? Começa a promover capacitações. Isso gera retorno para vocês também do setor que está promovendo soluções, que está vendendo para as fazendas. Então, aqui se falou de ESG. É o caminho. Integração lavoura, pecuária e floresta, sistemas integrados para reduzir a abertura de novas áreas, é o caminho. Quando as pessoas falam créditos de carbono, eu venho do rural e vou aproveitar que você está falando, é o gap do momento, é um futuro muito distante no nosso setor. Porque a gente precisa mudar toda a mentalidade, já que a gente está integrando as mulheres no setor, e já está tendo essa oportunidade de trazer as mulheres, mas créditos de carbono para chegar nas fazendas, Angela, é tudo isso que eu estou dando aula aqui, é isso que eu faço hoje, né? É ensinar as fazendas sobre isso. Nós temos que mudar toda a mentalidade de uma fazenda para que consiga essa certificação, para a gente pensar em créditos de carbono, tá?
E lembrar que para você ter uma certificação hoje, certificação sustentável, você não consegue uma certificação com 3 dias.
Nunca! É uma mentalidade.
Demora, são meses, quiçá anos até você conseguir uma certificação sustentável. Então, é importante que é um trabalho, né, de médio e longo prazo.
Muito, muito.
Meninas, o tempo aqui é curto.
Sim.
Eu queria que vocês deixassem um recadinho final aqui pra gente nesse podcast.
Claro.
Fala pra mim, Ana Virgínia, um pouco aí desse seu recadinho final, o que você já viu, do pouco que você rodou aqui no Congresso, qual a sua expectativa até o último dia desse grandioso evento?
É chegar em casa e começar a fazer as tarefas. Como chegar em casa e começar a fazer as tarefas. Como a Era falou, realmente, se nós não olharmos para os nossos produtores, para os nossos colaboradores, nós não vamos conseguir nos desenvolver em sustentabilidade.
Não.
As outras coisas a gente até vai à frente, mas hoje eu acho que o gargalo principal são os colaboradores. Nós precisamos, então, proporcioná-los um meio para que eles possam desenvolver os seus trabalhos de forma digna.
Digna.
Você, como uma mulher na liderança de uma gestão, também entende que essa condição também tem que ser dada às crianças, aos jovens, para que eles vão já crescendo.
Sim, sim, com essa mentalidade.
Ok. Você, Yara, seu recadinho final?
Pessoal, eu acho que eu implorei, né? Eu aproveitei o podcast e dei o meu recado já. Se preocupem com essa sustentabilidade de inclusão social, se preocupem em trazer mais mulheres no setor primário, sim. A gente está precisando de trazer as mulheres para a gestão dos negócios. Então, entendam, homens, que nós estamos aqui para aliar com vocês e fortalecer a nossa economia aqui no Brasil, para que a gente possa ser o número um de exportação mundial. Então, para que isso aconteça, é necessário que nós todos possamos transformar a nossa mente, mudar a mentalidade, se preocupar com questões sociais humanizadas. Nós estamos saindo dessa era tecnológica e estamos indo para o que eu vou deixar para o outro amanhã. Então, o que você vai deixar para o outro amanhã?
Pensem nisso, pensem nisso. Bem, eu quero agradecer muito a presença de vocês duas aqui, agradecer também o meu patrocinador, a Mosaico Fertilizantes, os nossos apoiadores, Clima Tempo Meteorologia, né, que está aqui sempre nos apoiando com esse podcast, a VL Joias do Agro,
que está
presenteando vocês hoje aqui.
Que lindo, assim, lindo, muito obrigada.
Juntas, né?
Vocês com mais esse episódio, lembrando que nós estamos aqui no Congresso, olha, trazendo muitos conteúdos que vocês vão poder aí acompanhar ao longo das próximas semanas aqui do podcast Agrotap. Então, eu vejo você no próximo episódio. Até lá!
Você, produtor, já imaginou nutrir sua safra com produtos de alta performance e ainda gerar economia nos custos da sua fazenda? Com o NutriVantagens, o programa de fidelidade da Mosaic Fertilizantes, isso é possível. Você transforma suas compras da linha Performance, Performa e M Pasto em pontos para trocar por maquinários, análise de solo, celulares, viagens e outros benefícios. E tem mais, não precisa cadastrar a nota fiscal. Você ganha pontos automaticamente. Cadastre-se agora no site www.nutrivantagens.com.br e use o código PODCASTMOSAIC500 para ganhar 500 moedas.